Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Eram 13 horas aqui na cidade de Washington, 18 horas em Angola. Hoje é segunda-feira, o dia 10 de abril de 2017. Aqui na capital federal o céu está pouco nublado, a temperatura é de 24 graus centígrados. Na apresentação da primeira meia hora desta emissão está hoje o Paulo Oliveira, produção de Mariano Bartolomeu, assistência técnica de Wagner Robert. Principais notícias a esta hora, Moscou indica que Rex Tillerson não será recebido por Putin. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos volta a contar com 9 juízes. Fique connosco para ouvir pormenores destas e de outras notícias. Mas para já, as notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O governo russo anunciou que o secretário de Estado americano Rex Tillerson não vai encontrar-se com o presidente Vladimir Putin quando se deslocar na quarta-feira a Moscou. O Kremlin acrescentou que a visita de Tillerson obedecerá a um protocolo diplomático rígido, devendo apenas encontrar-se com seu homólogo russo Sergei Lavrov. O anúncio segue-se ao ataque americano da semana passada contra uma base aérea síria, de onde partiram os aviões que usaram armas químicas contra uma zona rebelde. Tillerson prometeu, entretanto, hoje na Itália, um novo empenhamento dos Estados Unidos na luta contra agressores através do mundo que ataquem os seus próprios cidadãos. O secretário de Estado americano encontra-se na Itália participando na reunião do grupo G7.
14 meses depois da morte do juiz Antonin Scalia, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos volta a contar com a totalidade de 9 juízes, com a tomada de posse hoje de Neil Gorsuch. Na sua tomada de posse, Gorsuch prometeu servir fielmente a Constituição e as leis desta grande nação. O presidente Trump tinha nomeado Gorsuch para a vaga aberta em janeiro passado e na semana passada o Senado aprovara por 24 votos contra 45 a nomeação depois de uma acesa confrontação entre republicanos e democratas.
Um suicida com um colete carregado de explosivos provocou a morte de pelo menos 5 soldados na base do exército da Somália em Mogadíscio nesta segunda-feira, disseram fontes militares à Voz da América. Vários carros foram queimados e enormes manchas de sangue em frente à base militar, uma área onde os soldados fazem o seu treino matinal. O ataque acontece um dia após o novo chefe do exército do Somália, o general Mohamed Jimenez Erfid, ter sobrevivido a um atentado suicida com um carro-bomba que matou pelo menos 15 pessoas perto da caravana em que seguia em Mogadíscio, a capital.
Grupos armados ocupam, pilham e destroem escolas na República Centro-Africana, prejudicando a educação de milhares de crianças, denuncia um novo relatório da Human Rights Watch. No relatório, a Human Rights Watch diz que milícias armadas e forças de paz das Nações Unidas usam as escolas como quartéis. A investigação da Human Rights Watch concluiu também que, em algumas zonas, as crianças são recrutadas para as fileiras de grupos armados que controlam grande parte do país. Abubakar Tal, representante interino da UNICEF, advertiu que, além da exposição à violência, as crianças não serão capazes de ter uma vida produtiva no futuro.
Um juiz do condado de Cork, de 66 anos de idade, foi morto e uma mulher de 52 anos foi detida esta segunda-feira no decurso de um tiroteio ocorrido na área West Chesterfield, da cidade de Chicago. O gabinete do condado de Cook confirmou que o indivíduo identificado como Raymond Miles era um juiz destacado na divisão criminal. Miles era juiz do condado desde 1999, encontrando-se na divisão criminal desde 2009 e tinha estado envolvido em vários casos de destaque.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Obrigado uma vez mais. Boa noite. 18 horas, 5 minutos, 30 segundos. Vamos começar na Lunda Norte, onde os enfermeiros que tinham sido despedidos ameaçam manifestar-se. Detalhes com o Muniz Francisco.
Dezenas de enfermeiros contratados entre auxiliares de limpeza e funcionários administrativos que foram despedidos recentemente no Hospital Municipal do Lucapa, na província de Lunda Norte, prepararam manifestação a favor dos seus salários, que nunca foram pagos há mais de 2 anos pela entidade empregadora. Numa entrevista telefónica com um dos enfermeiros que falou em anonimato à Voz da América a partir do município de Lucapa, afirmou que as condições estão a ser criadas para que a manifestação decorra de forma pacífica e ordeira.
Esta manifestação será de forma ordeira, vamos falar com a entidade empregadora, como é que será, porque praticamente estamos descontentes, há 2 anos e tal que não há salário, não dizem nada, é complicado porque somos homens com família, temos responsabilidade para assumir, temos filhos na escola, temos que pagar propina.
A mesma fonte acrescentou que, em caso de não ser resolvido o problema do pagamento dos seus subsídios em atraso, vão recorrer ao tribunal como última instância.
Estão a nos dever esse tempo todo, há um interesse meio financeiro. Estamos a pensar, assim que nos derem as declarações, procurarmos um advogado de mãos livres para ver se consegue resolver esse problema.
São mais ou menos quantos elementos que se encontram nessa condição?
Somos muito, porque para além daqui do município sede, tem outras comunas também, tem aí o Camusombo, tem o Luô, tem outras comunas, tem os enfermeiros contratados, também estão todos na rua,
quer dizer,
a Londra.
A Voz da América solicitou sem sucesso ouvir a versão oficial dos diretores administrativo e geral do Hospital Municipal do Lucapa. Para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz Francisco. E vamos agora para Luanda, onde alguns estudantes encarregados de educação indicaram à Voz da América que, apesar de alguns prejuízos com a paralisação das aulas, se encontram solidários com a greve dos professores, que exige que a entidade patronal atenda às reivindicações para uma solução urgente do problema. Detalhes com Manuel José.
Alguns professores que, sem gravar entrevista, disseram que os pontos reivindicados são bastante antigos e que interferem na atividade dos professores, por isso, desta vez, eles tiveram mesmo que fazer a greve. É claro que a paralisação penaliza, de alguma maneira, os estudantes, mas tínhamos mesmo que parar, disseram os homens do GIS. A Voz da América foi falar com estudantes sobre o impacto desta greve e, surpreendentemente, as alunas saíram em defesa dos seus mestres.
Pai, eu acho que é muito justo dos professores, porque eles também precisam sustentar os seus filhos. Então, eles têm que ser pagos, porque fica muito mal eles estarem a trabalhar e não ser pagos. E também prejudica nós. Já está quase as provas e fica muito mal. Nós ficamos prejudicados, perdemos muitas matérias.
Alunos solidários com a causa dos seus professores, é quem também se mostra solidário para com os professores. São os encarregados de educação que pedem ao Executivo para honrar os compromissos com os professores.
O governo tem que pagar o salário dos professores, que é para eles poderem dar aulas também. Eles não vão só dar aulas e não estão a ser pagos.
Então acha que é justa a greve dos professores?
Acho sim, acho que é justa, porque eles têm que ser pagos para eles também dar aula. Com o saco vazio não fica de pé.
O encarregado de educação considera que não há razões para que não se pague com alguma dignidade os professores.
Se há dinheiros para se ir depositar no Dubai, para se depositar em Portugal, para se depositar em outras sociedades que não é a nossa, não haverá dinheiro para pagar os professores com dignamente. Esses senhores têm que ter um bocadinho de consciência do que é que estão a fazer. O professor e o enfermeiro, na minha modesta maneira de ver as coisas, são os empregados número um da função pública. E esses devem ser atendidos razoavelmente, não é como estão sendo atendidos. Há professores ainda a ganhar 30, 40 mil. É grave.
Opinião corroborada por outro encarregado de educação.
Sério, é um direito. O direito é para ser usufruído, não é? É um direito. Por isso, Okay. Sou de opinião que os professores devem fazer. Não só o professor, outros ramos também, outros também devem fazer, caso acharem que os seus direitos estão a ser violados.
A nossa educação é débil. Se ele para 3, 4 dias, a debilidade mais aumenta. Nós temos debilidade, o próprio professor. Nós temos debilidade, o próprio empregador pagar o professor. Qual por parte do mundo, um trabalhador, espera o bom salário? Só receber os 40 mil kwanza, um educador
agora, como é que fica?
Lembrar que os professores filiados ao Simprof paralisaram a sua atividade um pouco por todo o país durante 3 dias. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. E vamos continuar a falar de educação desta feita no UIS. Detalhes aqui com o ministro Francisco.
Direção Provincial da Educação e Governo Provincial do UIS foram acusados de declarar exoneração dos cargos de diretoria a todos os diretores das escolas afetadas à greve que decorreu nos dias 5 a 7 do mês em curso, decretada pelo Sindicato Nacional dos Professores em reivindicação dos seus direitos. Informou nesta segunda-feira a Voz da América o secretário provincial do Sindicato dos Professores no UIS, Amândio Vieira.
Os diretores municipais da educação do UIS foram chamados a atenção de serem exonerados por não terem cumprido com a orientação de querer ameaçar ou intimidar os professores ao trabalho. Mas, de uma forma geral, a greve foi efetiva, cumpriu seus 3 dias.
Amândio Vieira acusou igualmente a Direção Provincial da Educação de apontar alguns nomes dos professores que aderiram à greve com o objetivo de serem expulsos ou desativados do sistema.
As direções municipais e provincial da educação foram recolhendo na escola, em que a momento designavam o nome. O professor fulano não está nessa lista porque não tem vindo trabalhar. Deem o nome do fulano de fulano. Há momento que os professores marcavam presença, os professores não entravam nas salas de aula, mas eles obrigavam a fazer listas. Há momento que levaram, em certas escolas, levaram os livros de ponto, daí referir a escola, o caso concreto da escola 17 de setembro. A direção municipal levou os livros de ponto para que os professores não assinassem e obrigavam a fazerem a listagem a esses professores. Então isso nos incomoda, porque não sabemos para que fim a recolha desses nomes, desses professores.
Nesta segunda-feira, as aulas restabeleceram com deficiência em algumas escolas da província. Do UIS para a Voz da América, Muniz Francisco.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português. O Sindicato dos Trabalhadores da Companhia de Bioenergia de Angola, a Biocom, refuta acusações de prática de escravatura e existência de péssimas condições de trabalho. Para o sindicato, a direção da empresa e os trabalhadores têm lutado para resolver os problemas salariais existentes. Koke Mukuta.
Máquinas e mais de 2 mil homens trabalham em cerca de 81 hectares ocupados. Numa visita efetuada pela Voz da América, a Biocom, em Malange, deparámo-nos com vários projetos sociais, entre eles nos setores da agricultura familiar, alfabetização, judo, futebol e capoeira. A Biocom é uma empresa com participação da empresa brasileira Odebrecht, acusada de violar direitos laborais e humanos dos trabalhadores do Brasil no Polo Agroindustrial de Capanda, em Cacuzu. Terence Isaac, primeiro secretário da Comissão do Sindicato dos Trabalhadores da Companhia da Bioenergia de Angola, negou a prática de maus-tratos aos trabalhadores.
Não, isso eu nego. Isso eu nego. Nego porque eu estou mais tempo aqui na Biocom que muita gente. Então, estou desde 2009. E desde 2009 estamos aqui na Biocom. Eu nunca presenciei esse tipo de situação. A direção da empresa, inclusive, não é, está também a par dessa situação. Nós estamos, entramos nas áreas, procuramos todos os indivíduos que tinham esse problema. Esse problema vem desde muito tempo, porque nós começamos com montagem, e a montagem sabemos perfeitamente como é que era.
Por seu lado, o maquinista António Domingos Manuel reconhece a sua progressão dentro da empresa, mas reiterou alguma discriminação por parte de determinados trabalhadores brasileiros. Em resposta, o diretor de produção da empresa, Marco Brandão, esclareceu que, por via de uma linha de ética, a empresa resolve algumas destas reclamações.
Recebem de reclamações?
Recebemos não muitas, algumas, e que são tratadas dentro do comitê e dentro do específico comitê. Isso é algo que não é geral para a empresa, a linha de ética é confidencial, tem um comitê que trata, avalia e verifica quais são os problemas. Quando a denúncia é feita com identificação, é dado um retorno ao integrante da denúncia que fez.
Da capital angolana, para a Voz da América, Koke Mukuta.
Obrigado, Koke. 13:14 aqui em Washington, 13:14:30 em Angola. O secretário da Presidência da UNITA para os Assuntos Eleitorais, Vítor Inhani, desafiou o candidato do MPLA a esclarecer a opinião pública sobre o suposto envolvimento na falência do Banco Espírito Santo transformado em Banco Económico. Mais detalhes aqui com o João Marcos.
Num final de semana marcado por comícios, o antigo secretário da UNITA na província de Benguela confessou que não gostou de ter ouvido João Lourenço associar Em Moçambique, políticos da oposição a atos de malandrice. Foi por esta via que Nhano começou a falar de corrupção, um dos males que o candidato do MPLA se propõe eliminar, chamando para sua intervenção a falência do Banco Espírito Santo.
Porque se ele diz que os da oposição são malandros, nós depois vamos buscar outros dados, sim ou não? O senhor João Lourenço terá que nos dizer que ele também não recebeu 30 milhões de dólares do Banco Espírito Santo. Então quem é malandro?
Indiferente ao nome do sucessor de José Eduardo dos Santos, o político, que falava no município do Cubal, reafirmou que o MPLA já não serve para acabar com a pobreza em Angola.
Para nós, o mais importante é que as nossas atenções estão viradas para o MPLA, que tem de ser destruído para podermos acabar com a pobreza. Então, nós queríamos dizer que tenhamos muito cuidado nessas eleições, porque a cobra, por mais bonita que seja, o nome dela é cobra.
A 140 quilômetros de distância, na cidade de Benguela, o primeiro secretário do MPLA e membro do Biro Político, Isaac dos Anjos, reforçava a ideia de que João Lourenço é o garante de um desenvolvimento sustentável.
O MPLA vai para estas eleições como foi desde ontem, hoje e amanhã continuará. Por isso continuo a dizer que de cabinda ao Cunene, um só, uma só, e a luta, e essa luta vai continuar porque ainda não acabamos o nosso caminho para o desenvolvimento.
Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Esta é a emissão de segunda-feira de 10 de abril de 2017 da Voz da América, uma emissão dedicada particularmente a Angola. Transmitimos a onda média em 1530 MHz, onda curta em 15.720 e 13.630. Não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e mais reportagens. Aliás, recordamos o nosso endereço, é www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América, especialmente dedicada a Angola. E vamos agora para Malange, onde a UNITA apresentou o programa de governação à sociedade. Isaías Soares, com mais detalhes.
O programa de governação da UNITA para o sufrágio universal neste ano em Angola começa a ser esclarecido aos habitantes de Malange a partir de hoje, anunciou no final de semana o secretário provincial daquela organização. Maradanês Agostinho Calunga disse que todos os angolanos serão mobilizados para abraçar os ideais do Galo Negro e forçar mudanças na liderança do país em agosto de 2017.
E nós estamos próximos a esta meta. Uma das tarefas que iremos fazer a partir da manhã é a mobilização intensiva e até mesmo agressiva no sentido positivo. Teremos que abordar todos os estratos sociais da província de Malange. Não importa a filiação política de cada cidadão.
Calunga, durante o encerramento da Conferência Provincial Eleitoral, que escolheu 4 pré-candidatos efetivos e 5 suplentes, a deputada da UNITA, a Assembleia Nacional pelo Círculo Provincial de Malange, afirmou ser invisíveis as dificuldades com que passam no setor social.
As instituições existentes na província são mesmo estas. Os serviços que nós buscamos não escolhe se é da UNITA, do MPLA, da Casa, se é do outro partido. Se alguém agora ficar doente, não tem outro hospital, é mesmo aquele. O cidadão que filiou-se ao MPLA, na casa sede da FNLA, se ficar doente, não tem outro hospital, é mesmo aquele. E não vai encontrar outro serviço que outro cidadão da UNITA vai encontrar. Os serviços são os mesmos. Vão lhe dar uma carta de pedido e ele vai adquirir os medicamentos lá onde ele for.
Todo angolano está submetido a um sofrimento e espera por uma mudança, referiu o representante de Isaías Samakuva, que promete interceder junto dos órgãos de defesa e segurança e da classe jornalística para forjar mudança de consciência no seio dos angolanos nas eleições gerais deste ano. Isaías Soares Malanches para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. O PDP-ANA anunciou a realização de uma convenção em maio para a eleição de candidatos às eleições de agosto próximo. Detalhes agora com a nossa redação em Luanda.
Pequenos partidos angolanos sem muitas hipóteses para se juntarem aos grandes numa coligação alargada contra o partido no poder nas próximas eleições, segundo revelação do líder do PDP-ANA, Simão Macazo, feitas à Voz da América. O PDP-ANA e o Bloco Democrático tinham sido os únicos partidos políticos angolanos a abraçarem a recente ideia de uma coligação da oposição sugerida por 17 ativistas angolanos. Simão Macazo disse que os principais partidos da oposição têm se manifestado indisponíveis para tal possibilidade, apesar da flexibilidade manifestada nos discursos públicos dos seus dirigentes. O político disse que neste momento os grandes estão cada vez mais orgulhosos e fecharam todas as portas, pelo que a solução para o PDP-ANA será partir sozinho ou coligado a outras pequenas formações políticas. O presidente do PDP-ANA anunciou que o seu partido vai apresentar em maio próximo a lista de candidatos a deputados para as eleições de agosto, durante uma convenção nacional a ter lugar em Luanda, altura em que, segundo assegurou, será decidida pelos participantes a ideia de partir para as eleições coligada ou não com outro partido.
Mas nós estamos numa praça em que os grandes estão cada vez mais orgulhosos, não querem partir no conjunto, e também os pronunciamentos de muitos tanto desencorajam o avanço de qualquer dessas propostas. E então nós estamos cada vez mais a criar nossas condições para partirmos sozinhos ou coligados, mas como estão fechadas as portas daqueles que pensávamos que podiam precisar de um empurrão para irmos mais longe, nós já fizemos algumas tentativas.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Passa agora para o desporto, hoje com Álvaro Lugero Andrade.
E na informação desportiva começamos em Angola, onde o Cabo Scorpio do Palanque empatou com o Interclube sem golos em jogo da nona jornada do Girabola. A formação palanquina continua à frente do campeonato com 21 pontos, seguido 1 de agosto com 20, Petro de Luanda com 19. Na Alemanha, o luso-cabo-verdiano Renato Sanches está no meio de um furacão. A imprensa tem criticado o facto de quase não jogar e de quando entrar ter prestações muito fracas, enquanto o técnico Carlo Ancelotti continua a defendê-lo. Agora é o presidente executivo do Bayern Munique, Karl-Heinz Rummenigge, a vir a terreno dizer em entrevista ao jornal Tageszeitung que continua a acreditar no potencial de Renato Sanches. Temos de ser pacientes, mas como costumo dizer sempre, é preciso incentivar, mas também é preciso exigir. Deixou assim um recado Rummenigge. Na Espanha, a bronca é em torno do português André Gomes, que não convence a imprensa. Hoje, a revista Dom Balón dá conta de um clima de tensão no seio do plantel do Barcelona, com Lionel Messi a protagonizar duas intervenções após a derrota frente ao Málaga no sábado. Primeiro, Messi terá questionado a atitude nada profissional de Neymar no lance em que o brasileiro acabou expulso. Messi também criticou André Gomes. Diz que não é jogador para o Barcelona. A imprensa voltou hoje a criticar duramente o internacional português. Em Portugal, o murro que Samaris desferiu no estômago de Diego Ivo no encontro de ontem entre Benfica e Moreirense fez correr muita tinta. O médio dos encarnados poderá ser alvo agora de um processo disciplinar por parte do Conselho de Disciplina. O Sporting já apresentou uma queixa. O regulamento prevê, para casos do género, uma pena de 1 a 10 jogos de suspensão. Nos campeonatos europeus, os líderes continuam a ser os mesmos. Chelsea na Inglaterra, Real Madrid na Espanha, Bayern de Munique na Alemanha, Mónaco na França e Benfica em Portugal. Na NBA, Russell Westbrook teve ontem mais uma noite de sonho, batendo um recorde com mais de 50 anos a 4 minutos do fim e apontando um sexto triplo em cima do sinal sonoro final. O jogador dos Oklahoma City Thunder tornou-se o recordista de triplos duplos numa temporada da NBA. O número zero dos Thunder terminou o jogo com 50 pontos, 16 ressaltos e 10 assistências. Foi assim o desporto aqui na Voz da América. Amanhã há mais.
Na Guiné-Bissau, um incidente que envolveu durante o fim de semana ativistas do movimento de cidadãos conscientes e inconformados e polícias de intervenção rápida suscita reações diversas naquele país. As reações vêm de diferentes organizações da sociedade civil que condenam a carga policial sobre os manifestantes que resultou em 7 detidos por algumas horas. Detalhes com o Lassa Kassama.
Uma das reações já vem da Liga Guinense dos Direitos Humanos. A organização disse em comunicado registrar com preocupação aquilo que qualificou da atuação desproporcional das forças de segurança, em particular do Grupo de Intervenção Rápida da Polícia de Ordem Pública, na sequência da vigília organizada este fim de semana pelo Movimento dos Cidadãos Conscientes e Inconformados. Para a Liga, trata-se de uma intervenção desajustada e excessiva das forças de segurança e considera ainda a ação policial como uma violação flagrante dos direitos fundamentais dos cidadãos. De acordo ainda com a Liga, a atitude da Polícia de Intervenção Rápida representa uma séria ameaça à democracia e à liberdade de manifestação consignadas na Constituição da República e demais leis em vigor no país. Em face destes argumentos, a Liga Guinense dos Direitos Humanos condena a atuação das forças de segurança que, na sua opinião, visa única e exclusivamente limitar as liberdades de manifestação e de expressão, tendo apelado por isso o governo no sentido de conformar os seus atos e dos seus agentes aos princípios estruturantes do Estado de Direito. Ainda sobre um incidente que envolveu a polícia e os ativistas do Movimento de Cidadãos Conscientes e Inconformados que exigem a renúncia do Presidente da República, a Rede Nacional das Associações Juvenis, uma organização da juventude guinense, qualificou a operação policial de um atentado aos princípios democráticos dos direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos. Por sua vez, o Movimento Nacional da Sociedade Civil alerta a comunidade internacional pela situação perigosa em que a Guiné-Bissau se encontra, com contornos imprevisíveis, fim de citação. No entender das organizações da sociedade civil, as detenções dos membros do Movimento de Cidadãos Conscientes e Inconformados foram realizadas de forma ilegal e numa clara tentativa de silenciar as opiniões livres de cidadãos. E justamente sobre o ocorrido, não se registrou ainda nenhuma explicação do governo guinense face à intervenção policial contra ativistas do movimento em referência, cujos representantes estiveram reunidos hoje à tarde com o primeiro-ministro Umaru Sissoko em Baló. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. A emissão especialmente dedicada à Angola desta segunda-feira, 10 de abril de 2017, vai terminar dentro de momentos. Vamos ainda para a música. One Dance by Drake and Wizkid Kyla.
On your ways, front way, back way, you know that I don't play. Street's not safe, but I never run away, even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand, one more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me.
Baby, I like you so.
Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me.
Do you wanna? down, I'll take it slow, make you lose control.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 10 de abril de 2017, ao microfone Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade, o secretário de Estado americano participa no encontro dos 7 países mais industrializados, o grupo G7. O Supremo Tribunal americano já tem de novo 9 juízes. Na Somália, ataque suicida faz pelo menos 5 mortos. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula, em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio PGT ou para a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Thomas Blondet, na produção Mariano Bartolomeu. E, amigo ouvinte, como habitualmente, as notícias aqui na Voz da América com o Paulo Oliveira.
Obrigado, Eduardo. O governo russo anunciou que o secretário de Estado americano Rex Tillerson não vai encontrar-se com o presidente Vladimir Putin quando se deslocar na próxima quarta-feira à cidade de Moscovo. O Kremlin acrescentou que a visita de Tillerson obedecerá a um protocolo diplomático rígido, devendo apenas encontrar-se com o seu homólogo russo Sergei Lavrov. O anúncio segue-se ao ataque americano da semana passada contra uma base aérea síria, de onde partiram os aviões que usaram armas químicas contra uma zona rebelde. Tillerson prometeu, entretanto, hoje na Itália, um novo empenhamento dos Estados Unidos na luta contra agressores através do mundo que ataquem os seus próprios cidadãos. O secretário de Estado americano encontra-se na Itália, aliás, participando na reunião do grupo G7.
Aqui nos Estados Unidos, 14 meses depois da morte do juiz Antonin Scalia, o Supremo Tribunal volta a contar, a partir de hoje, com a totalidade dos 9 juízes, com a tomada de posse de Neil Gorsuch. Na sua tomada de posse, Gorsuch prometeu servir fielmente a Constituição e as leis desta grande nação. O presidente Trump nomeou Gorsuch para a vaga em aberto em janeiro passado e, na semana passada, o Senado aprovou por 54 votos contra 45 a sua nomeação. E isso depois de uma acesa confrontação entre republicanos e democratas.
Um suicida com um colete de explosivos provocou a morte de pelo menos 5 soldados na base do exército somali em Mogadishu. Hoje, segunda-feira, disseram fontes militares à Voz da América. Várias viaturas foram queimadas e havendo enormes manchas de sangue em frente à base militar, onde, numa área onde os soldados fazem o seu treino matinal. O ataque aconteceu um dia após o novo chefe do exército somali, o general Ahmed Jiménez Irfet, ter sobrevivido a um atentado suicida com um carro-bomba, incidente que matou pelo menos 15 pessoas perto da caravana onde ele seguia em Mogadishu.
Grupos armados ocupam, pilham e destroem escolas na República Centro-Africana, prejudicando assim a educação de milhares de crianças, denuncia um novo relatório da Human Rights Watch. Naquele relatório, a organização diz que milícias armadas e forças de paz das Nações Unidas usam as escolas como quartéis. A investigação de Human Rights Watch concluiu também que, em algumas zonas, as crianças são recrutadas para as fileiras de grupos armados que controlam grande parte do país. Abuba Krital, representante interino do Unicef, advertiu que, além da exposição à violência, as crianças não serão capazes de ter uma vida produtiva no futuro.
Um juiz do condado de Cook, de 66 anos de idade, foi morto e uma mulher de 52 anos ficou ferida esta segunda-feira no decurso de um tiroteio ocorrido na área de West Chesterfield, na cidade de Chicago. O gabinete do condado de Cook confirmou que o indivíduo identificado como sendo Raymond Miles era um juiz destacado na divisão criminal.
Mais era juiz do condado desde 1999, encontrando-se na divisão criminal desde 2009 e tinha estado envolvido em vários casos de destaque.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Passamos a Moçambique, onde a polícia deteve 15 pessoas na província de Manica por caça furtiva e extração ilegal de pedras preciosas numa área de conservação no distrito de Macossa. André Batista, com mais por nós.
Em duas operações no interior da cotada 9, a polícia deteve 12 pessoas que extraíam de forma ilegal ouro e turmalinas e outras 3 pessoas por caça furtiva, incluindo espécies em repovoação naquela zona de desenvolvimento turístico.
Em Macossa, registramos um caso de pesquisa e exploração ilegal de recursos minerais. Em conexão com este caso, estão detidos 12 nacionais. Em virtude destes terem sido surpreendidos pelos fiscais da cotada a extrair ilegalmente recursos minerais no interior da cotada. Ainda em Macossa, neste período, o comando distrital deteve 3 nacionais pelo fato destes terem sido neutralizados no interior da cotada 9 a tentar caçar animais selvagens. Tinham na sua posse uma arma de fogo de fabrico caseiro, 9 munições fabricadas à base de varão, além de um frasco contendo pólvora.
Disse Elcídio Felipe, porta-voz da polícia de Manica, sustentando que já foram lavrados os processos para a justiça. Naquela área de conservação está em curso um projeto turístico ligado à conservação de ecossistemas de biodiversidade e à exploração de potencialidades turísticas. Como produto turístico, mas a espécie introduzida estão a ser exterminadas por caçadores furtivos. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista, e continuamos em Moçambique, numa altura em que o governo diz estar preocupado com a melhoria da qualidade de atendimento aos pacientes nas unidades sanitárias. Os profissionais de saúde, particularmente os médicos da província de Nampula, lamentam o que consideram ser a violação dos seus direitos. Entre os direitos violados, eles dizem que se trata do atraso no pagamento de horas extra referentes ao ano passado e também o corte de algumas regalias. A Dina Sol é com mais pormenores.
O problema é do conhecimento das autoridades governamentais que alegam as dificuldades financeiras que o país enfrenta. A Ordem dos Médicos corrobora esta opinião, mesmo sabendo do descontentamento dos médicos. Aleixo Afonso, da Ordem dos Médicos, diz que o problema ainda não foi entregue à organização da classe, mas afirma ter conhecimento de que os médicos enfrentam dificuldades.
A falta de dinheiro. Mas nós chamamos, por exemplo, a diretora provincial das finanças, a secretária permanente. Houve a promessa de resolução do problema.
O governo deve aos médicos 7 milhões de meticais, cerca de 106 mil dólares. Ao que a Voz da América apurou, o Ministério da Saúde está a envidar esforços para resolver este problema, mas ainda não foram anunciadas datas para o efeito. A diretora provincial de Economia e Finanças, Maria Fonseca, afirma que o governo tem consciência do assunto. No ano passado, devido à disponibilidade financeira do país, o governo priorizou em pagar os salários e deixou as horas extras para o segundo plano, informou Maria, para depois tranquilizar que há um trabalho a ser feito e a breve trecho vão pagar o valor.
No ano passado, por volta de outubro, novembro e dezembro, estávamos apenas a pagar aquilo que era o salário. Em relação àquilo que eram filhos, como horas extras, ficaram para o segundo plano. Ficamos à mercê daquilo que era a disponibilidade para podermos pagar.
Entretanto, a população pede que este problema não reflita no agravamento do mau atendimento nas unidades sanitárias.
Apesar do atraso de pagamento de horas extras de subsídio, eu peço que os médicos tenham mais paciência, que isto não reflita aos pacientes.
Peço aos médicos que continuem a melhorar o atendimento.
A província tem mais de 280 médicos, a maior parte afeta o Hospital Central de Nampula. Com a expansão das universidades, o número de médicos formados tende a aumentar na província. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalehe.
Obrigado, Adina Soalé. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português para a África. Na Guiné-Bissau, o incidente que envolveu este último fim de semana os ativistas do Movimento de Cidadãos Conscientes e Inconformados e Polícia de Intervenção Rápida está a suscitar reações diversas no país. As reações vêm de diferentes organizações da sociedade civil que condenam a carga policial sobre os manifestantes, que resultou em 7 detidos durante algumas horas. Lassana Kassama.
Uma das reações já vem da Liga Guinense dos Direitos Humanos. A organização disse em comunicado registrar com preocupação aquilo que qualificou da atuação desproporcional das forças de segurança, em particular do Grupo de Intervenção Rápida da Polícia de Ordem Pública, na sequência da vigília organizada este fim de semana pelo Movimento dos Cidadãos Conscientes e Inconformados. Para a Liga, trata-se de uma intervenção desajustada e excessiva das forças de segurança e considera ainda a ação policial como uma violação flagrante dos direitos fundamentais dos cidadãos. De acordo ainda com a Liga, a atitude da Polícia de Intervenção Rápida representa uma séria ameaça à democracia e à liberdade de manifestação consignadas na Constituição da República e demais leis em vigor no país. Em face destes argumentos, a Liga Guinense dos Direitos Humanos condena a atuação das forças de segurança que, na sua opinião, visa única e exclusivamente limitar as liberdades de manifestação e de expressão, tendo apelado por isso o governo no sentido de conformar os seus atos e dos seus agentes aos princípios estruturantes do Estado de Direito. Ainda sobre um incidente que envolveu a polícia e os ativistas do Movimento de Cidadãos Conscientes e Inconformados, que exigem a renúncia do Presidente da República, a Rede Nacional das Associações Juvenis, uma organização da juventude guinense, qualificou a operação policial de um atentado aos princípios democráticos dos direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos. Por sua vez, o Movimento Nacional da Sociedade Civil alerta a comunidade internacional pela situação perigosa em que a Guiné-Bissau se encontra, com contornos imprevisíveis, fim de citação. No entender das organizações da sociedade civil, as detenções dos membros do Movimento de Cidadãos Conscientes e Inconformados foram realizadas de forma ilegal e numa clara tentativa de silenciar as opiniões livres de cidadãos. E justamente sobre o ocorrido, não se registrou ainda nenhuma explicação do governo guinense face à intervenção policial contra ativistas do movimento em referência, cujos representantes estiveram reunidos hoje à tarde com o primeiro-ministro Umaru Sissoko em Baló. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassama. Passagem agora a Cabo Verde, aqui na Voz da América, depois de ter deixado o cargo de primeiro-ministro em abril do ano passado, após a vitória do MPD nas eleições legislativas de 2016. José Maria Neves regressou à vida pública ativa com o lançamento da fundação com o seu nome sobre o mandato do atual governo, liderado por Ulisses Correia e Silva. O antigo primeiro-ministro prefere não tecer para já grandes comentários, alegando que não seria ético da sua parte fazê-lo, já que considera que o governo ainda está a dar os primeiros passos. Eugênio Teixeira.
Para José Maria Neves, o atual executivo ainda não apresentou nenhuma novidade na sequência das mudanças introduzidas, exemplificando o que acabou com o cluster do mar e fala agora da aposta na economia marítima com epicentro em São Vicente, o que para o antigo primeiro-ministro acaba por ser a mesma coisa.
A questão dos clusters era a forma como a questão estava a ser organizada, os mecanismos de articulação que foram criados e que já foram desmantelados. Mas a ideia está lá. Nós falávamos do cluster do mar com epicentro em São Vicente, o novo governo fala em economia marítima com epicentro em São Vicente. Ah, estou ainda a acompanhar, até porque eu não vejo ainda nada de novo. Referindo-se, por exemplo, à habitação, ainda não há alternativa. E um país não pode viver só de desconstrução ou desmantelamento de políticas anteriores.
O antigo primeiro-ministro defende um debate mais aprofundado sobre os principais projetos implementados para o desenvolvimento de Cabo Verde, afirmando que não se deve ter visão apenas de uma parte, mas sim olhar para o global. No quadro da fundação que acaba de criar, José Maria Neves diz que está disponível para debater de forma descomplexada um conjunto de questões e medidas importantes tomadas durante a sua governação, visando o desenvolvimento do arquipélago.
Aqui quase tudo é muito superficial, muito ilusório, muito efêmero. E nessas questões há que se fazer um debate muito mais aprofundado. Não como se está a fazer debate sobre essas questões, sobre casa para todos, sobre novo banco, sobre as barragens, sobre a dívida pública. São questões que muito importantes para a vida do país que devem merecer uma outra atenção dos partidos políticos, do governo e de outras instituições da República.
Era o antigo primeiro-ministro cabo-verdiano José Maria Neves, que acaba de lançar na cidade da Praia uma fundação com seu nome, espaço que, segundo Neves, visa debater questões importantes e contribuir para o desenvolvimento do arquipélago. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português para a África. Em Angola, dezenas de enfermeiros contratados entre auxiliares de limpeza e funcionários administrativos que foram despedidos recentemente no Hospital Municipal de Lucapa, na província de Lunda Norte, preparam manifestação a favor dos seus salários que nunca foram pagos há mais de 2 anos pela entidade patronal. O ministro Francisco tem mais pormenores.
Dezenas de enfermeiros contratados entre auxiliares de limpeza e funcionários administrativos que foram despedidos recentemente no Hospital Municipal do Lucapa, na província de Lunda Norte, prepararam manifestação a favor dos seus salários, que nunca foram pagos há mais de 2 anos pela entidade empregadora. Numa entrevista telefónica com um dos enfermeiros que falou em anonimato à Voz da América a partir do município de Lucapa, afirmou que as condições estão a ser criadas para que a manifestação decorra de forma pacífica e ordeira.
Esta manifestação será de forma ordeira, vamos falar com a entidade empregadora, como é que será, porque praticamente estamos descontentes, há 2 anos e tal que não há salário, não dizem nada, é complicado porque somos homens com família, temos responsabilidade para assumir, temos filhos na escola, temos que pagar propina.
A mesma fonte acrescentou que em caso de não ser resolvido o problema do pagamento dos seus subsídios em atraso, vão recorrer ao tribunal como última instância.
Estão a nos dever esse tempo todo, onde cresce meio financeiro. Estamos a pensar assim que nos deram as declarações, procurarmos um advogado de mãos livres para ver se consegue resolver esse problema.
São mais ou menos quantos elementos que se encontram nessa condição?
Somos muitos, porque para além daqui do município sede, tem outras comunas também, tem a Ilga Mussombo, tem Luo, tem outras comunas, tem enfermeiros contratados, também estão todos na rua.
Londres.
A Voz da América solicitou sem sucesso ouvir a versão oficial dos diretores administrativo e geral do Hospital Municipal do Lucapa. Para a Voz da América, Muniz Francisco.
Os meios políticos em Washington continuam atentos à evolução da política da administração Trump em relação à Síria, depois do ataque americano da semana passada contra a base aérea de onde partiu um mortífero ataque com armas químicas. Numa entrevista ontem a uma rede de televisão americana, a embaixadora dos Estados Unidos junto da ONU, Nikki Haley, não afastou a hipótese de ações militares futuras contra as forças leais ao presidente sírio Bashar al-Assad. Disse ainda que Assad é um obstáculo a uma solução política para a guerra civil síria. Contudo, o secretário de Estado americano, Rex Tillerson, afirmou numa entrevista à rede de televisão ABC que retirar Assad do poder poderia ser arriscado.
We've seen what that looks like when you undertake a violent regime change in Libya.
Nós vimos, disse Rex Tillerson, o que aconteceu na Líbia depois de uma mudança violenta de regime. A situação na Líbia continua a ser muito caótica e diria que a vida do povo líbio não corre muito bem atualmente. Tillerson acrescentou que os Estados Unidos agiram para impedir a chacina de mais civis sírios inocentes. O chefe da diplomacia americana sublinhou que o principal objetivo americano continua intacto, ou seja, a derrota do Estado Islâmico. Mas alguns republicanos no Congresso, tais como o senador da Flórida Marco Rubio, acham que a estratégia está errada.
This idea that we're going to get rid of ISIS and then we'll hopefully use Assad and others to come up with a solution.
A ideia, disse Marco Rubio, de que podemos livrar-nos do Estado Islâmico e depois esperarmos que Assad e outras partes cheguem a um acordo, não é viável. Enquanto Assad lá estiver, vai continuar a existir um elemento radical sunita. Entretanto, na sua alocução semanal pela rádio, o presidente Trump não mencionou a Síria, mas reiterou a sua intenção de reafirmar a influência americana no palco global. Garantir a segurança do povo americano, disse o presidente Trump, necessita da restauração da posição americana no mundo. Tanto económica como militarmente, achamos que uma América forte é do melhor interesse do mundo. Analistas dizem, contudo, que caso o presidente se decida por mais ações militares americanas na Síria, multiplicar-se-ão as pressões para uma autorização formal do Congresso para esse efeito. Aqui em Washington, Voz da América, no Ruanda, assinalou-se o 23º aniversário do genocídio naquele país, uma ocasião para dar ênfase à necessidade de união, tal como refere o Amancio Miguel.
O governo do Ruanda organiza normalmente cerimónias para recordar os que perderam a vida no genocídio. Estima-se que 800 mil pessoas foram mortas no Ruanda durante 100 dias em 1994. A maioria era da etnia Tutsi. O presidente Paul Kagame dirigiu-se aos mais novos, em particular, que questionaram, cantando, como é que o país chegou a tal situação. Kagame disse que essa é uma questão que não pode ser respondida agora ou a breve trecho, mas é uma questão que será eventualmente respondida. Passados 23 anos após o genocídio, nasceu uma nova geração que, para os mais velhos, não respeita os que foram vítimas dessa trágica circunstância. Um exemplo disso, dizem, é o facto de jovens tirarem fotografias junto dos monumentos, o que gera controvérsia. Os jovens participantes, por sua vez, disseram à VOA que o genocídio afeta-lhes. O presidente Paul Kagame enfatizou que é preciso que todos trabalhem para a unidade e reconciliação dos ruandeses, incluindo as futuras gerações.
Sucedem-se as condenações internacionais na sequência dos ataques de ontem contra duas igrejas cristãs coptas e egípcias que mataram 44 pessoas e feriram mais de uma centena. Os ataques foram reivindicados pelo grupo Estado Islâmico. As explosões verificaram-se poucas semanas antes da planeada visita do Papa Francisco ao Egito. Ontem, o Papa referiu-se assim ao incidente.
Prego per i defunti e per i feriti.
Rezo, disse o Papa Francisco, pelos mortos e pelos feridos, e estou em contacto espiritual com as suas famílias e com a comunidade em geral. O mundo ocidental condenou unanimemente estes ataques contra civis participando em serviços religiosos. O presidente americano, Donald Trump, expressou a sua confiança em que o seu homólogo egípcio faça frente apropriadamente à situação. Por seu turno, o líder da minoria democrática no Senado, Chuck Schumer, afirmou que é necessário redobrar os esforços contra o Estado Islâmico. O terrorismo, disse Schumer, é uma praga que temos que destruir e estamos a fazer progressos nesse sentido. Os coptas egípcios, a principal minoria cristã do Egito, têm sido alvo de frequentes ataques terroristas durante estes últimos anos. Na República Centro-Africana, grupos armados ocuparam, pilharam e destruíram escolas, impedindo que milhares de crianças tivessem educação. É o que refere um relatório agora publicado pela Human Rights Watch. Amancio Miguel.
No país que está em crise desde 2012 e sob o controle de milícias, milhares de crianças estão impedidas de estudar. As escolas são usadas por grupos armados como bases.
That means basically a whole country that runs at a suboptimal level.
Abubakar Tall, representante interino do UNICEF, disse que isso implica que todo o país funciona abaixo do nível desejado. Quando as crianças não podem estudar, acabam ficando nas ruas e vulneráveis a muitas situações, incluindo o recrutamento para grupos armados. As forças governamentais da República Centro-Africana têm pouco controle das áreas fora da capital. Nas zonas rurais, milícias cristãs e muçulmanas lutam pelo controle de recursos minerais e rotas de comércio. Bandidos e grupos como o Exército de Resistência do Senhor aproveitam-se da situação de insegurança. O investigador da Human Rights Watch, Lewis Mungi, viajou pelo país entre novembro de 2016 e janeiro para investigar o acesso à educação. Mungi descobriu que, mesmo se os homens armados estivessem fora das escolas, as crianças não poderiam estudar. Ele explicou que algumas crianças passariam por zonas de milícias que mataram os seus próprios familiares.
E de
a escola São Francisco de Bangui, capital, foi ocupada pela milícia antibalaca em dezembro de 2013 e o seu diretor, Eduardo Perry, confirma que a mesma foi usada como acampamento. As carteiras foram destruídas e os estudantes são agora forçados a sentar no chão. A biblioteca foi destruída, os livros retirados. A escola foi deixada numa situação deplorável. Perry disse que a milícia anti-balaca recrutou crianças e forçou-as a usarem armas. A milícia abandonou a escola em finais de 2015 e, após uma reabilitação apoiada pelo Unicef, a escola foi reaberta em fevereiro de 2016, com cerca de 2.500 alunos. Mas fora da capital, a situação é diferente, onde há escolas que permanecem encerradas e o governo diz que trabalha para mudar a situação. Em algumas ocasiões, o Ministério da Educação negocia com os grupos armados e tem usado os capacetes azuis das Nações Unidas como mediadores. A situação tende a melhorar.
Obrigado, Amâncio Miguel. O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, chegou hoje a Cuba para participar na reunião dos ministros dos negócios estrangeiros da Aliança Bolivariana. No país, Maduro enfrenta protestos de todos os setores, liderados pela oposição, que pedem a antecipação de eleições. A situação piorou depois das autoridades suspenderem os direitos políticos do líder da oposição, Henrique Capriles, durante 15 anos, alegadamente por receber dinheiro ilegal para a sua campanha como governador. Álvaro Lúcio Andrade.
Milhares de venezuelanos que diariamente enfrentam a escassez de produtos básicos têm saído às ruas para protestar contra a carestia e as decisões questionáveis por parte do Tribunal Supremo de Justiça, que recentemente decidiu restringir os poderes do Parlamento. No entanto, teve de recuar nessa decisão. O presidente Nicolás Maduro, que conta com o apoio dos militares e do núcleo radical do chavismo, denuncia a nova onda de protestos, com uma tentativa de derrubá-lo, e acusa os Estados Unidos e a Organização dos Estados Americanos de estar por trás do golpe. O caldo entornou ainda mais quando, na passada sexta-feira, as autoridades tornaram inelegível o candidato da oposição nas duas anteriores eleições, Henrique Capriles, por 15 anos. A informação foi avançada pelo próprio Capriles nas redes sociais. A decisão, que está ligada a alegados atos ilegais de dinheiros para a sua campanha como governador de Miranda, não teve qualquer confirmação do governo.
Para nadie es un secreto mi aspiración de dirigir este país. Pero más allá de una aspiración.
A minha aspiração de liderar este país não é um segredo para ninguém. Mas além de uma aspiração, é sobre o que o povo venezuelano quer. Temos que mudar este país e isso é intolerável. Vocês conhecem os colegas de trabalho porque todos os dias estamos nas ruas. Com que o povo venezuelano está a viver? Disse Capriles. Entretanto, o Partido Socialista no poder acusa Capriles de tentar provocar um banho de sangue através da sua liderança com protestos quase diários, muitos dos quais terminam com a polícia dispersar as multidões com gás lacrimogéneo. Os protestos intensificaram-se no início do mês, depois de o Supremo Tribunal da Venezuela ter decidido restringir os poderes do Parlamento. Mas devido às fortes críticas, os juízes recuaram. No entanto, a Assembleia Nacional continua a não funcionar. O Mercosul, organização que reúne os principais países da América do Sul, ameaça expulsar a Venezuela se não respeitar as leis do próprio país.
E tempo agora para o desporto com o Álvaro Lugero Andrade.
E na informação desportiva começamos em Angola, onde o Cabo Scorpe do Palanque empatou com o Interclube sem golos em jogo da nona jornada do Girabola. A formação palanquina continua à frente do campeonato com 21 pontos, seguido do 1 de agosto com 20, Petro de Luanda com 19. Na Alemanha, o luso-cabo-verdiano Renato Sanches está no meio de um furacão. A imprensa tem criticado o facto de quase não jogar e de quando entrar ter prestações muito fracas, enquanto o técnico Carlo Ancelotti continua a defendê-lo. Agora, é o presidente executivo do Bayern Munique, Karl-Heinz Rummenigge, a vir a terreno dizer em entrevista ao jornal Tageszeitung que continua a acreditar no potencial de Renato Sanches. Temos de ser pacientes, mas como costumo dizer sempre, é preciso incentivar, mas também é preciso exigir. Deixou assim um recado Rummenigge. Na Espanha, a bronca é em torno do português André Gomes, que não convence a imprensa. Hoje a revista Dom Balón dá conta de um clima de tensão no seio do plantel do Barcelona, com Lionel Messi a protagonizar duas intervenções após a derrota frente ao Málaga no sábado. Primeiro, Messi terá questionado a atitude nada profissional de Neymar no lance em que o brasileiro acabou expulso. Messi também criticou André Gomes. Diz que não é jogador para o Barcelona. A imprensa voltou hoje a criticar duramente o internacional português. Em Portugal, o murro que Samaris desferiu no estômago de Diego Ivo no encontro de ontem entre Benfica e Moreirense fez correr muita tinta. O médio dos encarnados poderá ser alvo agora de um processo disciplinar por parte do Conselho de Disciplina. O Sporting já apresentou uma queixa. O regulamento prevê, para casos do género, uma pena de 1 a 10 jogos de suspensão. Nos campeonatos europeus, os líderes continuam a ser os mesmos. Chelsea na Inglaterra, Real Madrid na Espanha, Bayern de Munique na Alemanha, Mónaco na França e Benfica em Portugal. Na NBA, Russell Westbrook teve ontem mais uma noite de sonho, batendo um recorde com mais de 50 anos a 4 minutos do fim e apontando um sexto triplo em cima do sinal sonoro final. O jogador dos Oklahoma City Thunder tornou-se o recordista de triplos duplos numa temporada da NBA. O número zero dos Thunder terminou o jogo com 50 pontos, 16 ressaltos e 10 assistências. Foi assim o desporto aqui na Voz da América. Amanhã há mais.
E o Amigo Ouvinte continua sintonizado com a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com a Mâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir em língua portuguesa a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Na internet, o nosso contacto é através do www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. E no WhatsApp, o nosso número é o +1 908-652-4584. São neste momento 14 horas e 1 minuto aqui em Washington. Ao microfone é Mestre Miguel. Na produção continua o Mariano Bartolomeu e na técnica o Tomás Blondet. Nas notícias hoje, o governo russo diz que o secretário de Estado americano Rex Tillerson não terá encontro em Moscou esta semana com Vladimir Putin. Grupos armados ocupam, pilham e destroem escolas na República Centro-Africana, prejudicando a educação de milhares de crianças. É uma denúncia do novo relatório da Human Rights Watch, publicado há poucos dias. De Luanda, teremos o Arondipa apresentando um trabalho sobre ex-combatentes angolanos votados ao abandono e pobreza extrema. No final desta terceira e última parte da emissão vespertina da Voz da América em português a partir de Washington, teremos o editorial da Voz da América refletindo os pontos de vista do governo americano.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
As autoridades angolanas continuam a ser apontadas como sendo insensíveis e sem propostas convincentes para resolver o passivo do conflito militar que assolou o país durante 3 décadas. A paz e a reconciliação nacional, entre irmãos desavindos, continuam um projeto por concluir, numa altura em que Angola celebra 15 anos de paz, tão duramente conquistada. Os militares que se envolveram diretamente no processo que permitiu o resgate da estabilidade política dizem estar hoje transformados em autênticos mendigos e sem um mínimo de atenção por parte da elite política angolana. Os acordos assumidos entre a UNITA e o governo angolano nunca mais foram tidos em consideração. Os ex-militares que pertenceram ao braço armado da UNITA, assim como do MPLA, são hoje a imagem de um processo que revela a fragilidade do processo de reconciliação nacional. O coronel na reforma, Tiago Bernardo Ching, recorda os compromissos assumidos pelo governo angolano em 2002 no âmbito do processo de reconciliação nacional, cuja implementação não tem sido observada de forma efetiva.
Se para os licenciados a reforma, não é, o passo a seguir seria a sua inserção na Caixa de Segurança Social. Para os licenciados a disponibilidade, então o passo a seguir seria serem enquadrados no projeto do Ministério de Reinserção Social, não é? Para voltarem à vida civil normal. O que acontece é que, se esses acordos foram celebrados em 2002, não é? Tivemos de passar cerca de...
Estamos a falar de 15 anos depois dos acordos de paz. Que vai se...
acordos de paz. Pois. E eu estou a dizer que, se os acordos foram celebrados em abril de 2002, e que em abril deste ano, que é 2007, vão completar 15 anos, o que é verdade é que aqueles que se licenciaram à reforma só começaram a beneficiar da pensão de reforma, a partir da Caixa de Segurança Social das Forças Armadas Angolanas, a partir de 2006. E já nessa altura surgiu uma tal fórmula, uma fórmula de cálculo de pensão, que baseava-se no princípio de dizer que idade vezes tempo de serviço sobre aquilo que uma determinada categoria então ganha no quadro das Forças Armadas, não é uma determinada categoria militar ganha no quadro das Forças Armadas, seria igual ao salário de pensão que os beneficiários da Caixa de Segurança Social exatamente iriam receber. O que significa dizer que, se uma pessoa, por exemplo, é coronel, não é? Para se calcular aquilo que ele deve oferir no quadro da reforma, então tinha de se passar por esse cálculo. Mas esse cálculo também veio-se a entender mais tarde que esse foi sempre um artifício que os outros encontraram para subtrair...
Mas este cálculo era legal ou apenas foi um artifício encontrado através da própria Caixa de Segurança Social?
Bem, existe aqui uma coletânea de leis, mas hoje o que nós sabemos é que foi um grupo de elementos, não é? Constituídos também num grupo de interesses, que se reuniu, arranjou um advogado ou um jurista, não é? E então, na base disso, avançaram algumas ideias, criaram uma base, não é, jurídica, para poderem pôr em funcionamento essa fórmula, que no fundo é aquilo que o próprio general Chieto dizia, que onde há dinheiro há muitas engenharias de roubo. Isso, essa fórmula enquadra-se exatamente nessa tal engenharia de roubo.
Nesta condição, encontram-se não só os ex-militares da UNITA, mas também os militares das extintas FAPLA, o braço armado do partido no poder. O coronel Tiago Bernardo Ching sustenta as motivações que têm levado os ex-militares a manifestarem-se contra a direção da Caixa Social das Forças Armadas Angolanas.
O que viemos a saber mais tarde é que o dinheiro, a partir das finanças, vem exatamente cabimentado com base numa tabela e de acordo com as respectivas categorias militares. Mas quando esse dinheiro chega na conta do Ministério da Defesa, então, o Ministério da Defesa, em concertação com a Caixa de Segurança Social, com o Banco BPC, então, com base nessa fórmula, operam imediatamente a subtração, exatamente, a subtração. Porque alguns cálculos simples que nós fomos fazendo, por exemplo, para um caso como eu, né, coronel, o que me subtraem mensalmente com base nessa fórmula não é inferior a 100 mil kwanzas mensalmente. Portanto, é só para vermos, se formos a multiplicar esses valores, não é? Com o número de todos os elementos que estão nessa mesma categoria, isso dá exatamente muito dinheiro.
Mas ainda assim, durante este período e em função de todas estas constatações que foram sendo feitas, houve negociações no sentido de se persuadir, quer a Caixa de Segurança Social, bem como o próprio Ministério da Defesa, no sentido de, pelo menos, trazerem à normalidade e fazerem os pagamentos aos pensionistas de acordo com o que está previsto na lei.
Exatamente. Significa, o que aconteceu aqui, depois dos beneficiários da Caixa de Segurança Social das Forças Armadas terem se apercebido dessa realidade, dessas artimanhas todas, então evoluíram para um exercício de cidadania, a reivindicação. De princípio foram se organizando em vários grupos, foram escrevendo, nós também fizemos parte desse exercício, foram escrevendo para o próprio Presidente da República na qualidade de comandante-chefe, foram escrevendo para a Procuradoria Militar, foram escrevendo para a Procuradoria Geral da República, e com base nisso houve realmente uma série de negociações. Negociações essas que em muitos casos não surtiram o efeito que se esperava. Nós mesmo, fazendo parte de um grupo, fomos parar já uma dessas vezes à Procuradoria Militar, onde fomos ouvidos na presença dos responsáveis da Caixa de Segurança Social. E para dizer que o que eles disseram lá, não corresponde praticamente àquilo que era a realidade da situação que os pensionistas da Caixa de Segurança Social estavam praticamente a viver.
A situação dos ex-militares é semelhante à dos antigos combatentes da luta da libertação nacional, que ainda reclamam por uma atenção mais responsável e humana. O secretário de Estado dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, Clemente Conjuca, reconhece que a assistência e a atribuição dos subsídios, quer aos ex-militares como para os antigos combatentes, ainda não responde às suas necessidades.
Há aqui um problema muito sério do conceito. Infelizmente, na altura da concessão, portanto, da pensão, não se conseguiu, portanto, discriminar que estamos a dar um subsídio de mérito ou de participação não pensão. Por quê? Porque esse subsídio que se dá aos antigos combatentes é igual desde civil, desde tenente a general de exército. O subsídio é igual. Então chama-se que? Deve-se chamar ou subsídio de mérito ou subsídio de participação. Porque a pensão propriamente dita é dada na Caixa de Segurança Social das Forças Armadas para quem é oficial das Forças Armadas e na Caixa de Segurança Social para quem tem a reforma, foi funcionário, portanto, no tempo colonial, ou foi funcionário no período pós-independência, a pensão de reforma é dada nessas caixas. Ou a Caixa da Segurança Social das Forças Armadas, para quem chegou a ser oficial das Forças Armadas, ou é dada no Instituto de Segurança Social sob a gestão do Ministério do Trabalho, para quem foi funcionário público. Agora, temos um problema de pensão. Qual é o problema que nós temos? É que temos cidadãos que não trabalharam no tempo colonial, então não chegaram a ser funcionários públicos. Temos cidadãos que depois da independência não foram funcionários públicos, não têm reforma. Entretanto, só sobrevivem, portanto, do valor do subsídio de mérito. Este é que é o grande problema. O grande problema temos que resolver o problema daqueles camaradas que não chegaram de ser oficial das Forças Armadas para beneficiar da reforma da Caixa de Segurança Social, não chegaram de ser funcionários públicos para beneficiar do Instituto de Segurança Social, e então só sobrevivem dessa pensão. Aqui, o Ministério dos Antigos Combatentes, não há nenhum antigo combatente que receba duplo, não. O subsídio que é pago pelas direções provinciais dos antigos combatentes, nos governos das províncias, não é? É subsídio de mérito. Então, nessa nova lei, estamos a propor distinguir, portanto, o que é um subsídio de mérito e o que é uma pensão de reforma. Que é para dirimirmos, portanto, essa confusão. Para dizer que não há duplicação de pagamento, Portanto, os oficiais das Forças Armadas que são antigos combatentes devem receber a sua reforma na Caixa de Segurança Social e, se estiver no ativo, deve receber o seu salário no ativo, nas Forças Armadas, porque esse subsídio é apenas um subsídio de mérito.
Clemente Conjuga aponta vários constrangimentos que dificultam a reintegração dos antigos combatentes e ex-militares. O governante diz que toda a responsabilidade recai ao governo angolano.
O problema aqui são o problema dos homens, as pessoas que estão à frente das instituições dos antigos combatentes veteranos da pátria, em todos os níveis. Se tivermos... Por quê? Porque está regulamentado. Está em decreto, está em lei. É para fazer cumprir. Agora, os diretores provinciais nas províncias, os diretores municipais nos municípios, os diretores comunais nas comunas, dos órgãos de administração central e local do Estado, devem fazer prevalecer os instrumentos legais aprovados para que as instituições cumpram tanto com os direitos consagrados por lei para os antigos combatentes da pátria. Então, os quadros a esse nível têm que ser dinâmicos. Se nós tivermos quadros que são parados, quadros que portanto, não trabalham, são preguiçosos, a esses níveis, as regalias para os antigos combatentes perdem-se. O homem é um elemento importante. Nas nossas estruturas de antigos combatentes, que são estruturas puramente assistenciais, se não tivermos pessoas honestas, se não tivermos pessoas trabalhadoras, pessoas que respeitam os outros, que têm amor ao próximo, todas as nossas políticas públicas não terão resultado. Porque as leis estão aprovadas, os documentos existem e os homens que devem implementar as políticas. Se nós tivermos que falar, se nós tivermos que puxar, fazermos as contas, o cidadão angolano que iniciou a luta em 1961, não é? Hoje estamos em 2017, estamos perante uma pessoa que tem mais de 70 anos de idade. O veterano de pátria que entrou em 1975, o cidadão angolano que entrou nas Forças de Defesa e Segurança em 1975, hoje estamos a falar de um cidadão que tem mais de 60 anos. Então, não há nenhuma instituição pública ou privada que aceita, não é, um cidadão com 70 anos, com 60 anos para trabalhar. Então, esse é o primeiro problema de reintegração, está aí. Isso representa um ônus do Estado. O Estado angolano tem que assumir esse ônus dos antigos combatentes veteranos da pátria. São duas gerações que não souberam fazer mais nada, senão arma na mão, durante mais de 41 anos de guerra consecutiva. Nós não tivemos de paz. Um dos problemas maiores de reintegração reside exatamente aí. O antigo combatente veterano da pátria, a profissão número 1 é infantaria. O que é que ele vai fazer com a infantaria, com essa especialidade, né, no mercado de emprego? Então, temos que encontrar as melhores políticas públicas de reintegração dos antigos combatentes, dos veteranos da pátria e mesmo dos ex-militares. Porque, pelo orçamento geral do Estado, não vamos conseguir.
Para o jurista Monteiro Cauêué, os ex-militares beneficiam de um direito adquirido, previsto na Constituição da República, por terem prestado serviços ao país. Defende, por isso, que o Estado angolano deve assumir o seu compromisso e garantir uma remuneração condigna aos ex-militares.
Fazendo algum enquadramento jurídico daquilo que estamos a seguir como reivindicações dos ex-militares e olhando para o princípio que já tiveram, foi com recurso ao artigo 73 da Constituição da República de Angola, e foi muito bem tentado. Sei que constituíram um grupo de advogados que neste momento estão a acompanhar portanto, a sua situação. O fizeram e muito bem. Porque a lei número 18/90, de 27 de outubro, define no artigo número 2 como objeto do sistema a segurança social, que garante a subsistência material dos cidadãos nas situações de falta de diminuição, de capacidade para o trabalho, bem como em caso de morte dos familiares sobreviventes. Quer dizer que todo um cidadão que tenha servido à nação, prestando serviço militar, está o seu direito reservado aqui nesta lei. É um direito adquirido. Prestou serviço, merece a sua remuneração justa. Não está a ocorrer a justiça, por isso partiram para a reclamação. Devem continuar a reclamação até que a entidade patronal reconheça realmente que o direito deve ser ressarcido. Tomei conhecimento pela rede social, comunicação social, etc., de que há um desconto exagerado que sofreram desde, portanto, no tempo de 2009. Desde 2009 até hoje, são cortes que sofreram nos seus subsídios. Esses cortes devem ser repostos para garantir a transparência e a legalidade, porque para quem já prestou o serviço, hoje espera receber.
Finalmente, Monteiro Kawewe afirma que o Estado angolano não pode socorrer-se da atual conjuntura económica do país para não cumprir com seus deveres, uma vez que Angola está hoje na boca do mundo por causa das más práticas dos seus governantes.
A situação financeira do país apresenta-se deficitária, com a falência de bancos, com extravio, branqueamento de capitais, dinheiros a circularem fora do país. Quando os nacionais estão à procura, estão à espera que haja alguma resolução. Os ex-militares não são culpados dos desvios exagerados que têm estado a sofrer o erário público, do roubo dos capitais, do roubo da falência dos bancos. Aliás, o artigo 21 da Constituição da República de Angola, que descreve as tarefas fundamentais do Estado, na linha C, diz o seguinte: o Estado deve criar progressivamente as condições necessárias para tornar efetivo os direitos econômicos, sociais e culturais dos cidadãos. Esses cidadãos estão também os ex-militares. A linha D diz o seguinte: promover o bem-estar, a solidariedade social e a elevação da qualidade da vida do povo angolano, designadamente dos grupos populacionais mais desfavorecidos. Os mais desfavorecidos, neste momento, a nível de Angola, são os ex-militares. A linha E diz: promover a erradicação da pobreza. Hoje nós passamos pelo 1º de maio, conseguimos entender de forma muito fácil. Encontramos aí aqueles senhores que ontem deram o seu máximo. Uns ficaram sem os seus membros inferiores, outros ficaram sem a visão, outros ficaram sem os membros superiores. Estão aí de mãos estendidas a pedir esmola dos senhores que passam aí em carrões, vidros fumados, e nem sequer param. A nossa Constituição, ainda na linha F, descreve: o Estado deve promover políticas que permitam tornar universais e gratuitos os cuidados primários de saúde. É muita gente a morrer nas ruas, não tem assistência médica e medicamentosa. Os ex-militares vão para os hospitais, são recusados porque não trazem nada. A linha H diz: promover a igualdade de direitos e de oportunidades entre os angolanos, sem preconceitos de origem, raça, filiação, partidárias, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Não, o Estado não pode discriminar qualquer cidadão que tenha nascido neste país. Todos têm o mesmo direito.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
E depois do contacto com Luanda, com Arão Dipa, falando da situação dos antigos militares angolanos, vamos à música, e a música é de Cabo Verde, com Cesária Évora e o clássico Bessa Mucho.
Bésame. Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame. Bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte después. Bésame.
Recordando César Évora, 14 horas 25 minutos em Washington. O governo russo anunciou que o secretário de Estado americano Rex Tillerson não vai encontrar-se com o presidente Vladimir Putin quando se deslocar na quarta-feira a Moscovo. O Kremlin acrescentou que a visita de Tillerson obedecerá a um protocolo diplomático rígido, devendo apenas encontrar-se com seu homólogo russo, Sergei Lavrov. O anúncio segue-se ao ataque americano da semana passada contra uma base aérea síria, de onde partiram os aviões que usaram armas químicas contra uma zona rebelde. Grupos armados ocupam, pilham e destroem escolas na República Centro-Africana, prejudicando a educação de milhares de crianças, denuncia um novo relatório da Human Rights Watch. No relatório, a Human Rights Watch diz que milícias armadas e forças de paz das Nações Unidas usam as escolas como quartéis. A investigação da Human Rights Watch concluiu também que, em algumas zonas, as crianças são recrutadas para fileiras de grupos armados que controlam grande parte do país.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Durante o mês de abril, os Estados Unidos assumiram a presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU. Falando recentemente no Conselho de Relações Exteriores em Nova Iorque, a representante permanente dos Estados Unidos junto à ONU, a embaixadora Nikki Haley, afirmou que um dos assuntos vitais que os Estados Unidos tencionam apresentar na agenda do Conselho este mês é o papel dos abusos dos direitos humanos na Câmara da Paz e da Segurança Internacionais. Durante muito tempo, referiu ela, a paz e a segurança não foram consideradas pelo Conselho de Segurança, enquanto os direitos humanos foram mantidos separados e deixados a outras instâncias. Na realidade, acentuou, a paz e a segurança não podem ser alcançadas isolando os direitos humanos. Caso após caso, os abusos dos direitos humanos não são um subproduto de conflito, são a causa de conflito ou são o combustível que alimenta o conflito. Pessoas desesperadas, roubadas da sua humanidade e sujeitas a humilhação e abuso, inevitavelmente desejam vingança, afirmou a embaixadora Haley, e eles são igualmente vulneráveis à manipulação ou à coação por grupos extremistas. Na Coreia do Norte, acentuou, os abusos dos direitos humanos permitem o financiamento da agressão. Os presos políticos são forçados a trabalhar até à morte nas minas de carvão para financiar o programa nuclear do regime. Nos casos como a Síria, os direitos humanos são usados como armas de guerra. O regime de Assad, referiu a embaixadora Haley, usa a tortura, incluindo a tortura sistemática de crianças, para identificar e silenciar os opositores. As forças pró-governamentais na Síria têm sistematicamente visado a infraestrutura civil, incluindo hospitais. Os crimes de Assad conduziram à maior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. O que foi outrora uma brutal repressão de manifestantes pacíficos, acrescentou, é agora um conflito de 6 vertentes e uma guerra de uma grande potência. Chegou a altura para o Conselho de Segurança considerar explicitamente as relações entre os abusos dos direitos humanos e a segurança, afirmou a embaixadora Haley. Este debate merece ser realizado e irá reforçar grandemente o trabalho do Conselho de Segurança, pois é algo que deve ser feito. A embaixadora Haley observou, terá muito que seja dito porque qualquer país tente bloquear este debate. Já é a altura que o Conselho de Segurança reconheça a importância dos abusos dos direitos humanos e exija que os seus membros façam o mesmo. Foi um editorial feito dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim termina esta emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa a partir de Washington neste dia 10 de abril de 2017. Despedem-se Mariano Bartolomeu na produção, Tomás Blondin na técnica e Amácio Miguel. Amigos, até amanhã.